Cumprimento. Agora sim, do outro lado da tela, o nosso próximo entrevistado, o professor de Direito Ambiental e Superintendente do IBAMA, aqui no Rio de Janeiro, Rogério Rocco. Rogério Rocco, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia aos amigos do programa Faixa Livre. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
Prazer nosso, Rogério. Quero agradecer a tua presença e agradecer também a tua paciência. A gente está super atrasado aqui na nossa entrevista. Muito obrigado por você ter aguardado a gente até esse momento para a gente falar sobre um tema, Rogério, que foi pouco falado aí, houve pouco destaque, inclusive, em relação a esse tema, a aprovação de um projeto de lei lá na semana passada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ, da Câmara dos Deputados, que permite a atividade agrária nos chamados campos de altitude, nos campos gerais e nos campos nativos, alterando o Código Florestal e deixando desprotegidos, Rogério, nada mais, nada menos que 42 milhões de hectares de mata. O PL vai agora à análise do Senado e, caso ele seja sancionado pelo presidente Lula, ele pode acabar com 50% do Pantanal, 7,4 milhões de hectares, 32% dos Pampas, 6,3 milhões, 7% do Cerrado, que corresponde a 13,9 milhões de hectares, de acordo com uma nota técnica que foi divulgada pela ONG SOS Mata Atlântica. Rogério, é algo que fica até difícil a gente comentar, mas eu queria ouvir uma avaliação sua sobre esse projeto de lei. Explica aqui para a gente como é que ele foi levado à frente, como é que ele foi construído, quais os interesses estão envolvidos e os riscos que estão colocados para o meio ambiente, Rogério.
Bom, Anderson, é importante a gente fazer um histórico de como, nos últimos anos, o Congresso Nacional vem destruindo a legislação florestal brasileira, atendendo exclusivamente aos interesses, do agronegócio, das grandes monoculturas, e dos grandes latifúndios brasileiros que detêm uma grande bancada representativa dos seus interesses no Congresso Nacional, em detrimento de todos os acordos que o Brasil vem assinando nas conferências internacionais, se comprometendo com a restauração florestal de grandes áreas dos nossos biomas brasileiros, a diminuição das emissões dos gases do efeito estufa, que no Brasil são emitidos exatamente pelo desmatamento, pela supressão florestal. E que então a gente vem, assim, nos últimos 10, 12 anos, passando por vários retrocessos na legislação. É interessante, né, reafirmar que o Código Florestal Brasileiro, o primeiro Código Florestal Brasileiro, foi aprovado em 1934, e que depois ele foi renovado em 1965 pela Lei 4771, que estabeleceu avanços importantes na definição das chamadas reservas legais florestais e das áreas de preservação permanente. O que que são essas áreas? As reservas legais florestais são percentuais das propriedades rurais que precisam ter, a vegetação nativa mantida, ou seja, o proprietário rural, ele pode suprimir parte da sua propriedade, mas ele é obrigado a manter uma parcela dessa propriedade com cobertura florestal, porque essa floresta presta serviços a toda a sociedade. Então, com isso, a propriedade rural cumpre sua função social, né, fornecendo, contribuindo para o fornecimento de serviços ambientais relevantes, como a produção de água, o equilíbrio da temperatura, que são essenciais para uma qualidade de vida adequada para a população. E as áreas de preservação permanente são áreas designadas em razão de características próprias, como as margens de rios, os topos de morro, algumas formações como os manguezais, as restingas, e que são protegidas porque elas cumprem uma função até geológica, geográfica importante. A gente tem visto agora, na era dos desastres, a quantidade de desastres que tem acontecido com as fortes chuvas, os alagamentos de grandes áreas, como a gente está vendo agora no sul do Espírito Santo, no norte do estado do Rio de Janeiro, e que atingem, de forma cruel, uma população que é desprovida de uma condição adequada de moradia. Então, essas áreas de preservação permanente são áreas que, por exemplo, nas margens de rios, os rios têm momentos de cheia, todo mundo sabe disso. Então, essas áreas laterais aos rios são limitadas à ocupação, exatamente porque elas são áreas vulneráveis às enchentes. E o que a gente vê ao longo do tempo é que essas regras não foram respeitadas. Mas, com a intensificação, nas últimas décadas, da atuação da política ambiental, o Congresso Nacional achou por bem fazer revisões e flexibilizar essas regras para beneficiar o setor rural. E, então, em primeiro lugar, ele se aproveitando de uma brecha criada, não de uma brecha, mas de um mecanismo criado quando da aprovação da lei do Estatuto da Cidade, que criou o conceito de áreas urbanas consolidadas. E o que é isso? O Estatuto da Cidade, visando regularizar situações que se perpetuaram como irregulares, ligadas especialmente àqueles que não têm acesso a uma moradia, criou uma configuração da área urbana consolidada para permitir que nela o poder público pudesse fazer investimentos e garantir, né, o mínimo de condição de vida para populações muito vulneráveis. E então o legislador ele acabou pegando esse conceito da área urbana consolidada e levou para a legislação florestal, criando o conceito da área rural consolidada, né, querendo aí isentar de punição e mesmo até de restauração das áreas degradadas os grandes proprietários rurais que degradaram, que desmataram, que suprimiram vegetação, para que eles ficassem isentos de punições e isentos da obrigação de recompor vegetação. E eles queriam, então, flexibilizar as reservas legais e as áreas de preservação permanente e aprovar uma nova lei em 2012, que a gente continua chamando de Código Florestal, mas que não é mais um Código Florestal. Nós não temos mais, desde 2012, um Código Florestal no Brasil. O Congresso Nacional optou por revogar o Código Florestal de 65 e criar uma nova lei chamada Lei de Proteção da Vegetação Nativa, mas que, na verdade, ela traz uma série de flexibilizações. Sob o pretexto de se criar uma nova política florestal, foram lançados alguns instrumentos que se mostraram inovadores e importantes, como o Cadastro Ambiental Rural, né, que é obrigatório para toda a propriedade rural e que ele, portanto, num mecanismo como o do imposto de renda, né, é autodeclaratório. A gente faz o nosso imposto de renda e a Receita Federal depois ela confere se as informações estão corretas. O Cadastro Ambiental Rural tem a mesma lógica. O proprietário rural vai lá, registra, faz esse cadastro e informa na sua propriedade o que ele tem de área de reserva legal e de áreas de preservação permanente, porque isso serve, inclusive, para abatimento do imposto territorial rural dessas áreas que o proprietário deveria manter intactas, né, protegidas com vegetação nativa. Só que, ao passo que isso parecia um avanço, foi estabelecido um prazo de 5 anos para que os proprietários aderissem ao Cadastro Ambiental Rural e aqueles com os quais as propriedades não tivessem regulares teriam que montar um programa de regularização ambiental da propriedade. E só que até hoje, desde 2012, quando esse prazo vem chegando ao final, o Congresso Nacional vai lá e dá mais 5 anos. Quando chega ao final, vai lá e dá mais 5 anos. Então, hoje nós não temos a eficácia de nenhum novo instrumento criado desde 2012. E agora, Anderson, o que a gente assiste é mais um avanço no desmonte da legislação florestal brasileira, porque sob o pretexto de regularizar situações pontuais, né, essa era a proposta original do projeto de lei, de regularizar algumas situações que haviam se consolidado nos campos sulinos com produção rural. Eles aprovam, nem foi no plenário, aprovaram na Comissão de Constituição e Justiça, sem passar pelo plenário, uma proposta que generaliza a regularização de situações irregulares nos chamados campos gerais. O que são isso? São áreas que não têm uma composição florestal. Quando a gente fala de florestas, a gente fala de uma formação que a gente observa na Mata Atlântica, na Amazônia, com as grandes árvores E os campos são espécies de ecossistemas que não têm essas formações florestais, mas que não por isso são menos importantes. Pelo contrário, possuem grande importância. Quando a gente fala do Cerrado, o Cerrado é um ecossistema não florestal. Ele não tem grandes florestas, ele tem grandes áreas de campos que servem para retenção de água. A gente pensa num cactus. O cactus é uma vegetação que vive muito tempo sem água porque ele acumula água na sua formação. Então, nós temos formações vegetais que têm grande acumulação de água e que contribuem para a formação dos grandes rios, sem que isso pareça tão notório. Então, eles entram nessa seara, estabelecendo que as áreas de Campos Gerais já são consideradas áreas rurais consolidadas, mesmo que não tenha havido nenhum tipo de atividade rural no local. E aí sim, isso representa todo esse risco que você aponta na nota que a SOS Mata Atlântica divulgou.
É um absurdo, algo inacreditável no momento em que o país atravessa, aliás, no momento em que o mundo atravessa, né, nessa necessidade de se manter as matas nativas, de se manter o meio ambiente sem qualquer tipo de desmatamento. Agora, parece que os parlamentares que apoiam esse projeto, o Rogério, eles têm utilizado o argumento de que nenhuma árvore será derrubada. Isso é correto, Rogério?
Então, isso é um jogo de palavras, né? Exatamente pelo que eu acabei de apresentar aqui, né? As áreas de Campos Gerais, elas não são áreas com coberturas arbóreas expressivas, elas são com uma vegetação, muitas vezes é uma vegetação rasteira, uma vegetação que parece um estágio inicial de sucessão florestal, porque tem uma composição que se assemelha a gramíneas e a pequenos arbustos que, de fato, não formam árvores. Então, eles manipulam esse entendimento exatamente para induzir que não vamos derrubar florestas, não haverá nenhuma supressão, mas há sim o que se chama da conversão de áreas naturais para áreas de pastos. E é uma questão que, né, eu vou ler aqui um pedaço do texto, eles dizem o seguinte: nos imóveis rurais com formações de vegetação nativa predominantemente não florestais, que é exatamente a formação desses campos, tais como, né, então eles nem especificam, quando se coloca esse tais como numa legislação, é porque se abre brecha para avançar sobre qualquer formação desse tipo. Então eles colocam tais como os Campos Gerais, os campos de altitude e os campos nativos, para os fins do inciso 4 do artigo 3º, é considerada a ocupação antrópica, a atividade agro-silvopastoril pré-existente a 22 de julho de 2008, ainda que não tenha implicado a conversão da vegetação nativa, caracterizando-se tais locais, para todos os efeitos, como área rural consolidada. Ou seja, eles transformam todas as áreas de Campos Gerais, toda a formação ecossistêmica não florestal, em área rural consolidada. Então, é uma ampliação indiscriminada e sem necessidade de áreas rurais, exatamente para o avanço indiscriminado das monoculturas e da produção das áreas de pastagem, né? E aí diz ainda no artigo 82b, as disposições relativas à regularização ambiental de imóveis rurais previstas nessa lei se aplicam a todo o território nacional e podem abranger fatos pretéritos à edição dessa lei. Então é um liberou geral, né? Essas áreas, elas perdem qualquer tipo de proteção. Então é de uma violência contra as regras florestais existentes há décadas no Brasil, em nome de um modelo de desenvolvimento que é extremamente predatório e que vai levando o Brasil de volta para o passado, de volta ao século XIX, né, quando não se tinha esse tipo de preocupação.
E um detalhe, né, o Rogério, por mais que não haja árvores plantadas naquelas regiões, essas formações, elas são fundamentais naqueles ecossistemas nos quais elas estão inseridas, né? Isso é que a gente precisa deixar muito claro. Agora, por que esse projeto não foi discutido de uma maneira mais ampla com a sociedade, Rogério? Isso ficou restrito lá na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Agora o texto vai ao Senado, mas por que só a CCJ discutiu isso, se não foi a plenária, por exemplo, ou passou por outras comissões lá na Câmara?
Essa é a estratégia que esses setores têm, exatamente de fugir ao debate, de fugir a uma discussão sadia, saudável, porque eles não têm argumentos para sustentar as afirmações que fazem, né? Então, se esse projeto é submetido a um amplo debate, todos os argumentos que eles estão utilizando para sustentar sua aprovação vão cair por terra, porque são argumentos falaciosos, são afirmações falsas e enganosas, e então a estratégia de dar um caráter de urgência que não existe na matéria. A urgência hoje é exatamente a gente trabalhar políticas de prevenção e mitigação às mudanças climáticas, e esse projeto vai de encontro a qualquer tipo de medida de prevenção e de mitigação das mudanças climáticas, ele só agravará a situação das mudanças climáticas. Então, eles usam mecanismos regimentais que deveriam ser usados apenas em caráter de urgência para fugir ao debate. A gente tem a esperança que o requerimento do deputado Chico Alencar, do PSOL, né, que pedindo que essa matéria seja levada ao plenário antes de remetida ao Senado, seja aprovada, porque minimamente o Congresso Nacional, como um todo, deveria se debruçar e discutir uma matéria de tão grande importância. Mas, enfim, a própria aprovação desse requerimento do deputado Chico Alencar depende de decisão da direção do Congresso, que é dominada majoritariamente pela bancada ruralista.
Não tenha dúvida, é fundamental essa discussão mais ampla a respeito desse projeto de lei que muda o Código Florestal. Eu estou de olho aqui no relógio, Rogério, eu tenho que te liberar daqui a pouquinho, você já está gentilmente nos atendendo, você tem uma reunião bem em poucos minutos, mas eu queria fazer uma última questionar a respeito de um último tema. Dá para a gente, caso esse projeto vá ao Senado, dá para crer que os senadores vão barrar esse PL e outra? Você acredita que o presidente Lula, caso o texto seja aprovado de maneira terminal também lá no Senado Federal, que o Lula vai vetar esse projeto de lei? Aliás, ele deveria promover esse veto, essa que é a grande verdade, né? Ou você acha que o Lula ele pode acabar sancionando com medo que o projeto, que o Congresso derrube um eventual veto por parte do presidente?
Olha, a gente acredita que com os alertas que estão sendo feitos em razão dessa pressa, desse assodamento de setores do Congresso Nacional, caso de fato não consiga ir a plenário, que no Senado, que tem, apesar de ter também uma formação muito favorável ao agronegócio, mas que geralmente essas matérias passam com um pouco mais de critério no âmbito do Senado. A gente espera que os senadores tenham maturidade e responsabilidade para discutir essa matéria, para se aprofundar, para entender os impactos que essa medida pode produzir negativamente na própria, no próprio comércio internacional, porque a gente está vendo aí a visita do Macron ao Brasil. A França é o país que segurou o acordo comercial aí
Mercosul com
a União Europeia, exatamente em razão de problemas ambientais no processo de produção rural brasileira. Então, esse tipo de medida ele só contribui para que essas restrições às exportações brasileiras cresçam no âmbito da União Europeia, que tem um pouco mais de responsabilidade nessa questão. Então, não é só uma questão ambiental, não é só uma questão relacionada aos compromissos brasileiros de superação e de enfrentamento às mudanças climáticas, à era dos extremos que nós já estamos vivendo, mas a própria sobrevivência do comércio internacional dos produtos do nosso agronegócio. Então, pode ser um tiro que saia pela culatra desse setor, que tem grande irresponsabilidade diante de algumas dessas matérias ambientais. Então, o Senado pode ser que tenha mais maturidade e rejeite a matéria. Mas caso isso não aconteça, a gente acredita que o presidente Lula terá a assessoria necessária, não só do Ministério do Meio Ambiente, mas do Ministério da Agricultura, para entender que esse projeto significa um retrocesso em tudo aquilo que o Brasil vem assumindo com o mundo em relação à sua produção rural e à questão das mudanças climáticas.
É isso, esperamos maturidade, acima de tudo, responsabilidade por parte do Senado Federal na análise aí dessa matéria. Rogério, eu tenho que te liberar aqui, já chegamos aqui no nosso horário limite, quero agradecer demais a tua presença aqui e certamente a gente vai voltar a conversar de acordo com o andamento desse PL lá no Congresso Nacional. Mais uma vez, Rogério, muito obrigado pela tua presença, por nos atender aqui no dia de hoje, mesmo com essa reunião, e uma boa Páscoa para você.
Obrigado, Anderson, para você também, para todos os nossos ouvintes, uma boa Páscoa, um bom feriado e que a gente volte com boas notícias na próxima conversa.
É o que a gente espera. Um abraço, Rogério, até a próxima.
Valeu.
Conversamos aqui com Rogério Rocco. Rogério Rocco, que é professor de Direito Ambiental e superintendente do IBAMA, aqui no Rio de Janeiro, falando aí sobre a aprovação lá na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados desse projeto de lei, né, que permite aí a atividade agrária nos chamados campos de altitude, nos campos nativos e campos gerais, aí mudando o Código Florestal e colocando em risco mais de 42 milhões de hectares de mata nativa. Muito grave. Tudo isso a gente vai continuar acompanhando essas discussões. O projeto aí, o deputado Chico Alencar, como o próprio Rogério disse aqui, enviou aí uma matéria lá na Câmara dos Deputados pedindo para que o texto seja analisado no plenário. Vamos ver aí se essa requisição do Chico Alencar vai ser atendida. Aliás, a gente deve conversar com o Chico aqui na semana que vem para falar a respeito desse PL, enfim, de outros temas aqui no nosso programa, mas é importantíssimo que o Congresso Nacional tome uma posição de responsabilidade no sentido de se defender o meio ambiente aqui no nosso país, porque é isso que está em jogo, é a defesa do meio ambiente no Brasil.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.